esse Salmo 23 toca em dois assuntos, aliás, provérbios, ele toca dois assuntos evidentes aqui, que é o comer e beber, né? Certamente faz parte da nossa vida, né? Comer e beber é uma coisa que tem que fazer, né? O problema não é o comer e o beber, mas é você fazer isso para a satisfação da carne. Em Gálatas, nós vemos que a obra da carne, entre as obras listadas aqui em Gálatas 5, está a glutonaria e a, diz aqui, a bebedeira, né? Gálatas 5, bebedices e glutonarias, versículo 21. Essa lista não é a lista completa das obras da carne, mas são, versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O problema é a carne obra essas coisas, é obra da carne. No Espírito, nós vemos que não existe a obra do Espírito, o que existe aqui é fruto do Espírito. Versículo 22, o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E a glutonaria e a bebedice, ela se encaixa aqui na falta de temperança, ou de controle próprio. O problema não é o comer ou o beber, mas o fazer isso sem controle ou para simples satisfação da carne. Se empanturrar de comida, comer sem limites, ou ficar olhando para a cor do vinho quando ele está caindo e não parar de tomar mais. Essas coisas são obras que levam você a coisas piores, porque daí você começa a ficar mais, que mostra claramente nesses provérbios, né? Você fica mais preguiçoso, você só quer saber de fazer isso, você se dedica quase que a tudo isso, e você passa a viver uma vida em função dessas coisas. E nós, como seres espirituais que somos agora, podemos comer, podemos beber. Nós vemos claramente Paulo falando a Timóteo para não beber só água, mas bebe um pouco de vinho também, por causa de suas constantes enfermidades. Mas quando ele fala isso, ele não está falando embriague-se com vinho, ele está falando tome também um pouco de vinho. E essa palavra que é usada no coisa é em doses medicinais. A quantidade significa doses medicinais, né? Tomar o vinho como um remédio era para ele. E nós sabemos que se nós nos descontrolarmos, tudo que fizermos de um modo descontrolado, sem moderação, é para a satisfação da carne. E isso nós podemos botar tudo que vocês quiserem nessa lista, porque eu falei, a lista é bem maior do que essa, né? E aqui em Provérbios aponta para coisas a respeito de se dar a essas atividades de beber e comer sem moderação, né? Leva a coisas piores, né? Mesmo aqui que começa a se desviar e a não controlar aquilo que fala e que faz, age de um modo, quem já viu uma pessoa se embriagar numa festa sabe do que eu estou falando, né? A pessoa fica indesejável, porque ela começa a falar besteira, falar coisa que não precisava falar, começa a ser, às vezes, agressiva. Outros fazem, cada um age de um jeito, mas, de um modo geral, a pessoa fica sem controle de si própria. O problema do álcool aí é exatamente isso, né? Muitas pessoas perguntam, e droga? A Bíblia não fala nada que eu não posso fumar, por exemplo. Por que, que eu não posso fumar? Não está escrito nada na Bíblia. Bom, também não está escrito não tomarás, cheirarás cocaína, não usarás crack, não está escrito isso, porque nem existia essas coisas. Mas o problema é a temperança, o controle de si próprio. Você está sob controle do seu próprio corpo, não na carne, mas no espírito, você pode estar sob controle. Agora, se você se entregar a esses prazeres da carne, você certamente vai ter obras que o levam a se desviar cada vez mais, a perder a comunhão com Deus e a se sentir cada vez mais afastado de Deus. Não que Deus se afastou de você, mas você se afasta de Deus. Então, são provérbios, outra vez, né, vemos os provérbios, instruções de como viver aqui em tranquilidade, sem ter que se envolver com problemas que já temos tantos e ainda criar mais um, quando comemos ou bebemos sem moderação. Né?
A obra da carne é o oposto do fruto do espírito. E a obra da carne, fala de obra da carne, porque a obra da carne é rapidinho para se fazer. Faz na hora, se comete na hora. Essa lista aqui você pode cometer, então você pode matar uma pessoa na hora. Agora, o fruto do espírito, eu falava para o fruto, porque se a gente olhava como você pegar um fruto, ver o suporte dele, da onde estava aquele fruto? Ele estava numa árvore. Mas antes, teve que sair a flor, polinizar, aí sai aquele frutinho, aí demora um tempão, ele está verde, depois ele amadurece, e depois ele é colhido. E aí você pode comer. Então, os frutos do Espírito você consegue de uma hora para outra. As coisas espirituais, você tem que ser persistente
Exercitado.
Exercitado. Isso. Se empenhar nesse exercício para que você possa colher no final temperança, né? Mansidão, uma pessoa, né? Uma pessoa que antes ela tinha as obras da carne, né? No 4 Coríntios, mas muitos de vós vencidos, toda aquela listagem que Paulo fala lá, mas agora vencidos lavados, santificados. Agora. Só que nós temos que, depois de convertidos, tem agora o exercício espiritual para que a gente possa dar fruto para Deus.
Interessante ver que esses prazeres que aqui falam, embora são necessários para a vida normal da gente, mas como vimos, nós podemos usá-los como qualquer outras coisas, não é só comer e beber, como até o trabalho, como coisas que nos parecem super corretas, vamos dizer assim, nós podemos também levá-las ao ponto de ser ter uma obsessão para satisfazer o nosso ego. Às vezes a gente escuta as pessoas falarem assim, ah, eu me dei um presente. O que é isso, no fundo? É eu querer agradar a mim mesmo. E por isso que nos fala nesse capítulo, como nós já lemos no interior também, não remova os limites antigos. E a gente vê que sempre Deus cuida de cada um dos seus filhos. Isaac, por exemplo, é uma figura aqui. Temos do homem celestial e ele é provado. Deus deixa ele numa situação de que havia fome na terra. E ele, não dependendo de Deus, ele foge do lugar que ele estava. Procura de que? Aos olhos dos homens, muito justa, a procura de não passar fome, de sobreviver. Mas ele não dependeu de Deus para isso. Ele não descansou em Deus. E isso é o que nós vemos esses versículos e provérbios nos ensinando. Que nós temos que lembrar que nós temos cada minuto da nossa vida dependendo de Deus. Em cada situação. Não só nas difíceis. Porque geralmente nós vemos os homens hoje em dia que buscam satisfazer a si mesmo quando eles estão bem, quando eles têm um bom estoque de dinheiro, eles procuram se satisfazer, então eles vão ter uma casa melhor, vão ter um carro melhor, vão comer melhor, vão beber melhor, tudo isso. Isso nos leva, pouco a pouco, a nos esquecermos de Deus. E aí Deus às vezes pode, na sua misericórdia, todavia, lançar a mão de nos provar. Para quê? Para que lembremos que dependemos dele. Temos que lembrar então dos marcos, das coisas que os limites dos antigos. E isso aconteceu exatamente com Isaac, quando ele se afastou, procurando o seu bem-estar, a sua sobrevivência, mas longe da vontade de Deus, ele foi procurar abrigo no lugar onde habitavam os inimigos de Deus, onde eles davam valor para essas coisas, e pouco se importavam com Deus. Só que Deus, em misericórdia, permitiu que Isaac fosse e ficasse até bem, se enriquecesse, a ponto de se tornar um motivo de inveja para os filhos dele. Mas Deus vai e trata com ele até o ponto que ele volta a abrir os poços que os filisteus tinham fechado, que seu pai Abraão havia aberto. E guiado então por Deus, ele abre cada um e nomeia com o mesmo nome de Abraão. Ou seja, o Espírito instruía a não remover os limites antigos. E assim Deus faz conosco. Quando nós estamos longe dele, buscando socorro, o auxílio, o prazer nas coisas que nos satisfazem aqui, fisicamente, Deus toca na gente e fala: ó, filho, você precisa lembrar que você depende de mim, você é meu filho, você é um ser celestial agora. Esse mundo aqui vai passar, tudo vai acabar. Onde você está pondo o coração? Então Deus tem que, misericórdia a mim, graças a Deus ele tem misericórdia e nos traz de volta.
O homem sempre quer mais, né? Nesse versículo 4. O homem sempre quer mais. Ele não se contenta, ele não quer parar mais. Ele quer ser rico. E nós vemos que o Senhor Jesus diz, até onde o Senhor Jesus chega, o que adianta o homem ganhar o mundo que tem? Precisa se deixar o homem, ele quer ganhar o mundo inteiro. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder só? Não te aflies, não se exausta para seres ricos. Para quem ficará, né? Como alguém insensato, para quem vai ficar com isso? E seja inteligente, fala um versículo aqui, uma outra versão, seja inteligente o bastante para parar isso, para se contentar, né, com aquilo que tem. O homem, o coração do homem é assim, ele quer ter algo. E o que ele tem sempre não é o bastante. Então, os crentes, né, sempre ninguém que nos sustentarmos, como se nós temos, não. não olhando grandes projetos para nossas vidas, mas se contentando com aquilo que Deus dá, para que nós sobrevivamos aqui, simplesmente, né? Temos o que comer, vestir, se abrigar, estejamos com isso. Fala a palavra de Paulo. E as palavras do Senhor Jesus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
A palavra é solene, né? A palavra de Deus é solene aqui. É feito dois pedidos. No versículo 23 fala: compra a verdade e não a venda, sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. No 26, dá-me, filho, meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Vê um exemplo disso nos evangelhos, em Lucas, aquela parábola do rico e do pobre, que o rico se vestia de vestes boas, né? Vestes dispendiosas, e o pobre jazia ali no chão, indo por migalhas. E na hora que eles morrem, vão na presença de Deus, havia uma distância muito grande entre eles. Um estava em sofrimento e pedia, que era o rico, pedia para que ele pudesse voltar e falar para os seus irmãos, para os seus familiares, que ele tinha, onde ele estava, que ele tinha presenciado, para que não fossem lá também, né? Atentassem então, né? Mas daí o Senhor Jesus fala assim: eles têm Moisés e os profetas. Se eles não ouviam, não ouvirem Moisés e os profetas, nem se morto, voltar eles não ouviram. Então nós temos a palavra solene de Deus nos exortando a dar valor a ela. É algo que tem que custar para nós, a palavra de Deus. Tem que ser preciosa. Interessante, solene também, Deus, o Deus Criador, rogando para que entreguemos nossos corações a Ele.
Esses limites aqui, nós vamos pensar um pouco, meditar um pouco, sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz os limites. Nós não estamos mais sujeitos a lei de Moisés. Mas ali é um limite. E a palavra de Deus traz outro limite, exatamente esse: os frutos do Espírito, as obras da carne, o que o homem deve fazer, como o homem deve se comportar, né, na casa de Deus. Então tem um limite. E os homens, eles gostam de remover o limite. A palavra de Deus, principalmente, dizendo que o que é remover o limite que ele está falando aqui? Tem uma propriedade, a cerca está aqui, que é a parte lá do meu vizinho. Eu pego, tiro a cerca daqui e ponho para lá. Eu pego a propriedade dele. Eu não roubo essa propriedade. Mas não mude os limites, né, que Deus colocou, para que você venha a ganhar com isso. Porque você vai perder. Os limites da palavra de Deus são valem para quando ela foi escrita, vale para quando Deus fundou a terra, né? Até o título E logo embaixo aqui nós vamos ver uma mudança que os homens fizeram, por exemplo, né, dos limites. Qual é o limite da palavra de Deus que fala a respeito da disciplina das crianças? Hoje tem lei, se você bater no seu filho, você vai preso. Claro que você se espancar, ninguém vai se espancar com isso. Mas a palavra de Deus tem o seguinte. Versículo 13. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara, livrarás a sua alma do inferno. Fala bem claro, fala disciplina com vara. Então é o que fala a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando. Né? É a palavra de Deus que estou falando. Nós que agimos conforme que nós educamos os nossos filhos conforme o que nós achamos melhor para eles. Não, nós temos aqui que como educar a criança na palavra de Deus. Não sou eu que estou falando. É Deus. Quem colocou esse limite foi Deus. Agora, se eu mudar esse limite, é problema meu. Já não passa mais a ser problema de Deus.